Ao final de um ano, que ninguém vai esquecer, o assunto revisita histórias de brasileiros que tiveram suas vidas duramente transformadas pela pandemia. Eles cuidaram de doentes, perderam entes queridos e tiveram que se adaptar a uma nova realidade. Nesta segunda-feira, 28 de dezembro, retomamos a história do médico Albuino Lucena, 27 anos, que atua em Fortaleza.
Esse ano também mostrou para nós que as grandes coisas estão nos pequenos detalhes, onde principal arma contra o coronavírus hoje é a água e o sabão, onde ele consegue fazer a esterilização de quase 100% do vírus em qualquer superfície que seja lavada com água e sabão. E que 2021 seja o ano de muita luta para que a vacina chegue o mais rápido possível.
Jéssica Rocha, da equipe do Assunto, conversou com o Albuino 6 meses depois do episódio feito com ele, que você ouve agora.
Bom dia, 9h05, essa noite aqui na UTI de Maranguape foi uma noite bem pesada, noite de muitas intercorrências. Muitos pacientes chegando grave, chegando saturando baixo.
O médico intensivista Albuino Lucena se refere à taxa de oxigenação no sangue, muito baixa nos casos mais difíceis de infecção pelo novo coronavírus. A cada semana, Albuino se divide entre as UTIs de 5 hospitais. Neste episódio, você vai ouvi-lo relatar, em tempo real, parte de seu trabalho no Argeu Braga Herbert, hospital da rede pública em Maranguape, a 27 quilômetros de Fortaleza. Ali, assim como em outras UTIs do Ceará, tudo é Covid-19.
Em números absolutos, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará são os estados com maior número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.
Os áudios de Albuino, reveladores dos altos e baixos vividos por quem enfrenta o desconhecido na linha de frente, foram gravados em 2 dias de plantão, com 1 semana de intervalo. Nesse período, o governo do Ceará, estado do Nordeste com maior número de casos e de mortes, avançou no processo de retomada das atividades em Fortaleza. É lá que Albuino mora com a irmã.
Estamos iniciando o novo ciclo da pandemia, né? Como a economia estava praticamente congelada, teve que retornar às atividades, as atividades não tinham como retornar. Então agora vai contaminar uma grande massa da população.
O primeiro plantão terminou com um sentimento de esperança.
Estou muito feliz hoje com um sentimento de muita alegria em ver tantas pessoas entrarem tão ruim e saírem tão felizes.
O segundo, em angústia.
Infelizmente, os pacientes são muito, muito graves, são muito graves. O controle dessa doença é algo incógnito, a gente não sabe como é que vai ser feito esse controle. Então, encerro meu plantão com algo angustiado e medo mesmo, medo. Medo de o que é que vai rolar pela frente aí, qual que vai ser o final dessa segunda etapa, meu Deus.
Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a vida em UTI, no momento em que o Brasil ultrapassa 1 milhão de casos do novo coronavírus. O diário de plantão de um intensivista, suas impressões sobre a doença e a retomada das atividades, o estado emocional de sua equipe e a relação com os pacientes. Segunda-feira, 22 de junho.
São 7h47, estou falando aqui do Ceará, indo para o meu plantão, na UTI de Maranguape. Eu contraí o Covid. Acho que eu
certamente peguei nas UPAs aqui em Fortaleza, onde eu trabalho de chefe de equipe e conduzo alguns pacientes de perfil de UTI na UPA.
Atuando desde o começo da pandemia, Albuíno, de 26 anos, é um entre mais de 9 mil profissionais da saúde no Ceará que contraíram e se recuperaram da Covid-19. No caso dele, um quadro leve, com só um pouco de falta de ar, como ele contou enquanto dirigia, ao som do rádio, rumo ao primeiro plantão registrado para o assunto.
Peguei o Covid e fiquei em casa 21 dias, foi 21 dias de muita pressão, de um sentimento de morte, onde acordando, tendo pesadelos, mas graças a Deus peguei da forma mais leve, não tive muitas complicações, tive um pouco de dispneia, de cefaleia, mialgia, falta de apetite, mas consegui sair dessa. Estou recuperado, trabalhando todos os dias.
Cerca de 80% dos casos são leves ou mesmo assintomáticos. Os outros 20% podem precisar de tratamento hospitalar. E destes, aproximadamente 5% exigem respiração mecânica, procedimento que agora faz parte do cotidiano de Albuíno.
Como eu já tinha contraído o vírus, como eu já estava com IgG positivo, eu procurava fazer alguns procedimentos, como intubação, acesso central, mas passar sonda, para priorizar alguns colegas que ainda não tinham contraído o vírus, sabe? Eu tentava diminuir a exposição deles diante do paciente. Fiz várias e várias e várias intubações. Teve dias de eu fazer 15 intubações, 10 intubações nas UTIs. E fiz também várias extubações.
O plantão dura 12 horas e começa à noite. A primeira coisa a fazer é vestir os equipamentos de proteção.
São 8:01, estou aqui agora na sala de paramentação, me vestindo para entrar na UTI. Espero ter 10 pacientes internados. Vou fazer a seleção agora. Analisar, ver como é que está, se tem algum que tem algum critério de alta. São 8:05, estou aqui já dentro do salão, na UTI. Estamos com 5 pacientes internados, 1 entubada, 3 já em cateter, em desmame de oxigênio e 1 de alta.
A segunda é verificar a evolução dos pacientes. Em UTIs, isso pode acontecer 2 ou até mais vezes ao dia. É o momento em que os médicos avaliam como está o doente, seus sinais vitais e se algo relevante aconteceu nas horas que se passaram desde a última checagem.
A dona Terezinha é uma paciente de 64 anos, hipertensa diabética, deu entrada na unidade há 10 dias, dispneica, taquicárdica. Fez uso de máscara de reservatório a 100%, foi pronada, respondeu bem ao tratamento e provavelmente já terá alta hoje da UTI. Dona Terezinha, a senhora agora está sentindo alguma coisa?
Não.
Está sentindo mais nada, não?
Não.
Quando a senhora chegou aqui, a senhora chegou bem cansada, não foi?
Foi.
Cansada.
Aí cansada que não podia nem rezar.
Podia nem rezar? Foi mesmo. Certo. Dona Terezinha, agora, o que a senhora está sentindo?
Bem, graças a Deus.
Doida pra ir pra casa, né?
Doida vai pra casa, olha minha filha, né?
Coisa boa. A senhora já tá comendo direitinho?
Estou.
Bem direitinho, né?
Me alimento bem.
Certo. Show de bola.
Dona Terezinha integra a longa lista com mais de 480 mil pacientes recuperados da doença no Brasil. Segundo pesquisa da Associação de Medicina Intensiva, que monitorou cerca de 1/3 dos leitos de UTI do país, 7 a cada 10 internados na terapia intensiva se recuperaram da doença, para a alegria e gratidão de médicos como Albuíno.
O que me chamou bem a atenção ontem foi a dona Terezinha, que entrou na UTI com insuficiência respiratória aguda, franca. Só que foi decidido pela família em não proceder o protocolo de intubação. Ela ficou em internação com a gente lá durante
8 dias e evoluiu super bem. A gente fez todo o aparato, o tratamento, fisioterapia, tudo como é preconizado pelo Ministério. E vimos que ela saiu muito bem e hoje está de alta na enfermaria. Então, tem muitos desses casos que me chamam muita atenção. São fatos que acontecem além da medicina, né? A medicina não explica isso que acontece. Aquele contato da gente com um paciente na UTI vira a gente cria uma afinidade familiar, porque são muitos idosos que necessitam de alguém para comer, para tomar remédio. E acaba que dentro da UTI, nas enfermarias Covid, não tem contato com os familiares. Então somos nós que passamos a ser cuidadores, além de médicos, ser babá, banhar, ajudar a trocar uma roupa, ajudar a fazer uma barba. Então, um sentimento de muita gratidão mesmo.
O levantamento da associação, divulgado em maio, revela que a mortalidade é bem mais alta no grupo de pacientes que precisam ser intubados. A cada 3 doentes submetidos a esse tipo de tratamento, só um se recupera.
São 21 horas e 17 minutos. Estou aqui com a paciente de 67 anos. Está entubada há 3 dias. Covid positivo, hipersecretiva, com a proposta de extubação tardia, pois a infiltrado pulmonar bilateral, raio-x bem comprometido.
Operar um respirador mecânico é trabalho difícil, que exige cálculos precisos para não inflar nem de mais, nem de menos, os pulmões do paciente.
Vou aspirar agora as vias aéreas dela, vou fazer um acesso central, que por conta do manejo do paciente houve um deslocamento, vou reposicionar, vou aspirar vias aéreas e trocar traqueque. Tentar estabilizar parâmetros da ventilação mecânica de acordo com a gasometria, que está apresentando uma acidose respiratória, que é muito comum do paciente com o coronavírus.
Madrugada adentro, Albuino finalizou as evoluções, satisfeito com a situação dos pacientes e o estado emocional da equipe.
São 3h15, terminei agora aqui as minhas evoluções, estabilizei todo mundo, estou com 5 pacientes estáveis. Amanhã, provavelmente, 2 pacientes terão alta e tem previsão para admissão de mais um. Toda a equipe está bem preparada, com o psicológico bem estável e pronto para receber mais pacientes e continuar com a programação de altas.
De manhã cedo, hora de ir embora. E com uma boa notícia.
São as 7h41, saí da UTI agora, estou indo para casa, está finalizando mais uma rotina aí, mais um dia de trabalho. A noite foi relativamente tranquila. Estava 5 internos, um entubado grave, mas eu estabilizei, deixei bem estável. E o leito, a dona Terezinha, foi de alta, teve uma alta. Então, finalizei o plantão com 4 internos na enfermaria da UTI.
7 dias depois, cumpridas as jornadas nos outros hospitais, Albuino voltou para mais um plantão.
São 6h48, estou no meu carro, indo para uma nova jornada de trabalho na plantão, na UTI de Maranguape. Aqui encontra-se no momento, provavelmente estamos iniciando o segundo pico da doença. A UTI até ontem estava com 4 leitos, de ontem para hoje deu entrada de mais 6 pacientes.
Nesse meio tempo, Diante de uma tendência de estabilização no número de novos casos, Fortaleza foi a única cidade do estado a avançar na retomada das atividades.
A partir de hoje, 18 setores voltam a funcionar aqui em Fortaleza, entre eles livrarias, lojas de cosméticos, de roupas, sapatos, inclusive nos shoppings, que nos últimos dias vem se preparando aí para reabrir, atendendo às exigências do decreto. Entre elas, desinfecção dos ambientes, disponibilidade de álcool em gel em todos os espaços, e um número limitado de clientes. No restante do estado, a maioria das cidades só é permitida a abertura de setores que já foram autorizados a funcionar na semana.
Naquela noite, a expectativa era de muito trabalho com a provável intubação de um doente em estado grave.
São 19h26, eu estou aqui no salão paramentado, fica em média com a paramentação 6 horas, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A meta para janta para em torno de meia-noite. Estamos com 6 pacientes, com 4 entubados, 2 graves, que provavelmente será entubado nas próximas horas. Agora eu vou passar visita em todos os pacientes, olhar sinais vitais, ajustar parâmetros ventilatórios e fazer 2 acessos centrais.
Expectativa confirmada poucas horas depois.
São 23h41, vamos iniciar aqui o procedimento agora de intubação orotraqueal. Paciente de 70 anos, Covid positivo. Vai lá, galera. Sucilipolina, a ampola toda. Rápido.
O procedimento durou 8 minutos e exigiu a participação de 5 profissionais de saúde. Um indicativo do que explicam os especialistas sobre a complexidade dos leitos de UTI. Não basta ter cama, equipamentos, ventilador. É preciso, acima de tudo, ter a quantidade e a qualidade adequada de profissionais.
Meia-noite 37, a operação foi realizada pelo médico, 2 técnicos, um enfermeiro e um fisioterapeuta. O procedimento de intubação foi tranquilo, um pouco difícil por conta da obesidade do paciente. O paciente hipertenso, diabético, mas deu tudo certo.
Conforme a hora avançava, outros doentes tiveram que ser colocados no respirador mecânico.
Intubamos um paciente de 70 anos, um de 56 e uma de 69, uma de 73 e outra de 49. Foi uma noite muito conturbada. Fazendo intubação precoce, ventilação protetora, usando anticoagulação plena, iniciando antibioterapia. Mas, infelizmente, os pacientes são muito, muito graves, são muito graves.
Já passava das 8 da manhã e Albuíno seguia na UTI.
São 8h21, estou aqui ainda na UTI. Ontem à noite foi bem estressante, à noite muito trabalho, muitas intubações, transferências, chegada de paciente.
A equipe sentiu o baque da longa jornada, quase sem descanso e com muita preocupação com o quadro dos pacientes.
À noite teve algumas intercorrências por conta da a saúde emocional de algumas pessoas que estão na linha de frente. Tem alguns
enfermeiros, alguns técnicos que não estão psicologicamente bem. Ontem a equipe sofreu um pouquinho por conta disso, mas consegui dar um suporte tanto psicológico quanto teórico, técnico, prático para toda a equipe. Então conseguimos fazer um plantão com bem êxito. É um plantão, uma correria muito grande, só que um plantão bem proativo.
Mas de muita apreensão.
Agora de manhã estou com um pouco cansado, um pouco também com o psicológico um pouquinho abalado, por ter um, digamos assim, um pouco de medo.
Albuíno foi buscar ajuda para lidar com a avalanche de sentimentos provocada pela pandemia.
Estou fazendo terapias semanais para desabafar um pouco, falar um pouco das minhas angústias, falar um pouco do meu sofrimento com cada paciente que eu evoluo, com cada paciente que eu entubo. Preciso, às vezes, desabafar, não com colegas médicos, mas com uma pessoa que entenda um pouco mais da parte psicológica, um pouco mais do meu psicológico. Estou notando que está me trazendo muito benefício, porque eu noto que quando eu saio da terapia, eu saio renovado. Tipo, eu vou lá e descarrego tudo aquelas energias, tudo que eu estou pensando, e saio praticamente uma nova pessoa para poder estar na linha de frente, poder estar enfrentando essa guerra que a gente está passando.
Albuíno vive com a irmã, Larissa, uma de suas grandes preocupações. Ela é oftalmologista e também está na linha de frente, atuando em hospitais de Fortaleza. Outro temor é com os pais, Albuíno Filho e Maria Célia, e com o irmão, Tadeu.
O mais que eu peço é proteção para minha família, porque o maior medo que eu tenho é que meus pais, ou meus irmãos, alguém que se contamine da forma grave, né?
Albuíno ficou 6 meses sem encontrar os pais. Agora conseguiu passar os últimos dias com eles em Porteiras, uma pequena cidade no sul do estado, com cerca de 15 mil habitantes e, até aqui, um único óbito por Covid-19.
Estou aqui na fazenda, matando a saudade dos meus familiares, ambientezinho bem natural, bem afastado da cidade. Estou aqui recarregando as energias, recarregando a bateria, que a partir de segunda-feira estamos na ativa de novo.
Na capital, onde Albuíno mora e também trabalha, o cenário é outro. Mais de 3 mil pessoas já morreram da doença, uma média de quase 36 óbitos por dia, segundo dados oficiais. Mas há notícias para comemorar.
O Ceará registrou as menores taxas diárias de transmissão do coronavírus desde o início da pandemia no estado e nos dias 15 e 16 de junho.
Ceará, que já registrou aí uma taxa de transmissibilidade desse vírus muito maior, de 2,34% em março, né? Ou seja, 100 pessoas transmitiam ou poderiam transmitir o vírus para 234 pessoas, né? Agora a taxa é bem menor, de 0,73. O ideal é que essa transmissão ela seja de 0,4, ou seja, se a gente fosse fazer um cálculo, 100 pessoas poderiam transmitir para 40, aí sim a doença estaria controlada.
No Brasil como um todo, o número de casos e de mortes continua em ascensão. Estamos longe de uma taxa de transmissão de 0,4. Em apenas um mês, o Brasil multiplicou por 5 o total de óbitos pela doença. Nas diferentes regiões do país, muitas atividades já foram retomadas, embora ainda tenhamos um longo caminho pela frente para controlar a epidemia. Enquanto isso, nesta segunda-feira, Albuíno retorna ao trabalho. O assunto agradece a ele e a todos os profissionais de saúde do país. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto. Agora, o que Albuíno nos conta hoje?
Bom, o que eu aprendi nos últimos 6 meses é que a fisioterapia é primordial para o tratamento do doente com Covid. A fisioterapia é feita 3 vezes ao dia, é feita a fisioterapia motora e respiratória, para melhorar
a força do paciente, para melhorar a movimentação do paciente e também o tratamento com o serviço de psicologia, que está sendo muito utilizado também. Os psicólogos estão vindo, estão dando assistência, fazendo videochamada para os familiares, ligações, atualizando os quadros. Então, está sendo uma curva de crescimento muito importante. Porém, os pacientes que estão sendo entubados ainda têm uma taxa de mortalidade muito alta. Muito alta.
E um retrato de como estão as UTIs e seus profissionais.
Bom, a quantidade de pessoas trabalhando na combate ao Covid-19 diminuiu, assim, proporcional à quantidade de pacientes infectados com o Covid-19 que estão necessitando de internação, né? Então, tinha serviço aqui em Fortaleza que estava com 8 UTIs abertas. Hoje, o serviço está com 3 UTIs abertas. Mas a qualidade do serviço e a quantidade de profissionais por UTI mantém a mesma. Que tem um prescritor, tem um diarista, tem um fisioterapeuta, tem 4 técnicos para cada 5 pacientes. Em relação ao psicológico da equipe, das unidades de terapia, alguns melhoraram porque entenderam a situação do atual momento que estamos vivendo, e outros ainda mantêm desenvolvendo algumas síndromes de pânico, de excesso de limpeza, por ter alguns moradores nas suas residências, como pai, primo, irmão, familiar, que tem mais de 60 anos ou algum deficiente no ambiente. Então, essas pessoas, elas estão com medo de voltar para casa, estão com medo de trabalhar. Algumas dessas pessoas estão fazendo um atendimento psicológico, com um psiquiatra, com um psicólogo, tomando alguns remédios para depressão, ansiolítico, para poder conseguir vencer a batalha. A terapia eu dei uma intensificada, estou fazendo um acompanhamento 2 vezes por semana, também iniciei um ansiolítico, estou tomando um ansiolítico e assim, agora estou muito confiante que logo em breve está tendo a chegada das primeiras doses da vacina, se Deus quiser, e vamos conseguir vencer com sucesso.
Albuíno também relembrou alguns episódios marcantes de sua relação com os pacientes.
Os 4 pacientes que eu entubei em Maranguape, nesse dia desse meu plantão bem corrido, bem conturbado, fizemos de tudo, de tudo, de tudo, de tudo que podia existir, todas as medicações, escalonamos antibióticos, hemodiálise, tudo que podia fazer por eles a gente fez, mas infelizmente eles não resistiram e foram a óbito. Em relação à Dona Terezinha, a Dona Terezinha, ela resistiu ao coronavírus, a Dona Terezinha respondeu muito bem às medicações e a Dona Terezinha está de alta. E existiu inúmeros casos que me marcou muito durante esse período de combate ao coronavírus, mas alguns me marcaram de forma especial e um deles foi uma senhora que eu entubei no JF e que eu também entubei. E sempre que eu chego no plantão, eu gosto de ligar algumas músicazinhas para o ambiente dar uma, digamos assim, dar uma relaxada, dar uma quebrar o gelo de tanta tensão, de tanto responsabilidade que a gente tem lá dentro. Uma que eu sempre gostava era uma Largado as Traças, de Zeneta e Cristiano. Que a paciente, quando ela foi estubada, ela me agradeceu muito, 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 e falou que escutava eu examinando ela, falando que ia dar tudo certo, que ela confiasse em Deus, que ela rezasse bem, que ela era uma mulher nova, que tudo ia dar certo
E ela, quando eu estubei ela, quando eu comecei a conversar, ela me falando, ela cantando a música. Meu orgulho caiu quando subi o álcool, aí deu ruim pra mim, sabe? Isso me marcou demais.
No final, uma mensagem para 2021.
Esse ano também mostrou para nós que as grandes coisas estão nos pequenos detalhes, onde principal arma contra o coronavírus hoje é a água e o sabão, onde ele consegue fazer a esterilização de quase 100% do vírus em qualquer superfície que seja lavada com água e sabão. E que 2021 seja o ano de muita luta para que a vacina chegue o mais rápido possível, né? Para que todos nós possamos chegar na nossa casa de forma despreocupada, poder dar um abraço apertado na nossa mãe, no nosso pai, ter um convívio mais despreocupado, mais tranquilo.
Este foi o Assunto Podcast Diário, disponível no G1 e também no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer, Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.